Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Programa não recomendado para menores de 14 anos, meu irmão.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Opa, tu é o arroba Rafinha.menegazo, garrafinha, o surfista de aquário, skatista do mini mundo, a melhor vibe do FM, o estouradinho, o pigmeu, praticamente um mini man. Tudo bom, guri?
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 17. Olá, arroba Real Fete.
Ano 17, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo na Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, você que cola com a gente todos os dias, a 1:00 e às 6:00 da tarde, 1:07. O Pretinho da 1 chega até você num oferecimento de Biscoito Zezé, pelo 8º ano consecutivo, em segundo lugar absoluto, na preferência ilegal. Lembrança dos gaúchos, Água da Pedra, sinta novos sabores. Marco Polo, 75 anos, protagonista em mobilidade. Faça a sua fezinha no MrJack.bet. Tá aqui, ó, no boné do tio, MrJack.bet. E Banrisul, o Banrisul é um banco único, porque te entende. Muito boa tarde, Léo Oliveira.
Boa tarde.
Tudo bem, maninho?
Parabéns, cara.
Parabéns, parabéns pra todos nós, parabéns pra audiência que há 17 anos... tem um programa parceiro, um programa querido, um programa de verdade na sua vida, né? No seu dia a dia. Todos os dias nós estamos na vida da nossa audiência. Eu não é, Rafinha Menegazzo, boa tarde.
Falaste muito bem, Alexandre. Boa tarde.
Boa tarde, Rodaica. Tudo bem?
E aí, tudo
Aliás,
bem?
A Rodaica e eu, desta mesa, a Rodaica e eu apenas somos as pessoas que estão neste programa desde o primeiro dia... E nunca saímos dele.
Olha aí.
Nunca saímos dele.
Só continuar.
O Porazinho tava no primeiro. Boa tarde, Porazinho. O Porazinho tava no primeiro dia, mas saiu, né? Deu uma saída, foi lá ver a vida lá fora. Se arrependeu e voltou, né, Porazinho?
Tamo aí, cara. Esse programa é o programa da minha vida, né, Alemão? O programa que mudou a minha vida. Essa é a verdade. 17 anos. Com muito orgulho, e tu há 17 anos, brilhantemente, comandando esse programa sem nunca sair, mesmo querendo sair.
É verdade,
tem vezes que dá vontade de sair.
Tem vezes que dá vontade de sair.
Mas cara, aí, quando a gente recebe alegria,
o carinho,
né,
da audiência na rua, a gente tem vontade de voltar e ficar.
É verdade.
Não é? Fala, Rafa muito Gomes, bom. Muito boa tarde.
E aí, Alexandre,
tudo bem?
É tu tá bem?
Tu tá muito bem com essas duas bolas na mão aí.
O que tá faltando no aniversário? O que não pode faltar
bolo,
no aniversário?
Bolo, bolo.
Vem pra cá o bolo do Pretinho.
Parabéns pra você nessa data querida.
Meu Deus, muita gente. Tirem as crianças da sala.
É o Coringa.
Olha aí, coisa maneira.
O papi vai pagar a velhinha.
Aê! Que bonito!
Faz um pedido, Alexandre! Mais 3 aninhos!
Aê!
Mais 3, né, Porã?
Mais 3, papi, pra nós ajeitar as contas.
Isso!
Só pra quitar os problemas aí.
Que bonito!
Acendeu de novo!
Outro pedido! Peraí, que eu quero tirar uma foto!
Foto, lá!
Uma foto!
Se é vela, o papi sabe, hein?
Se é vela, apagar não é o forte dele, pra tu ver.
Não, o negócio, apagar não é o forte, não.
Depois comer esse bolo.
Irmão, esse palhaço aí eu trouxe de faxinal do Soturno, meu irmão. Palhaço crentinho.
É, muito bonito.
Palhaço crentinho,
meu
irmão. Fica aí segurando o bolo.
Tem que guardar depois o bolo no intervalo pra gente fazer uma foto com o bolo.
Isso, vamos fazer uma foto. Ele vai pra não encostar o bolo no microfone, só, obrigado.
Não caiu nem.
A tua função é ficar aí.
Eu levei medo. Eu levei medo na hora que esse bolo chegou perto de mim aqui. Achei que tinha uma pegadinha aí. Achei que ia me trollar com esse bolo.
Não é o momento, meu
irmão. Não é o momento.
Irmão, esse palhaço aqui é um fenômeno de faxinal do Soturno.
É, meu, como é o nome dele?
O palhaço Crentinho.
Crentinho.
Isso, Crentinho da Alegria. Ele, cara, ele faz malabares, faz mímicas, é um fenômeno, meu irmão.
Olha, malemolência.
O que tu pedir, ele faz pra ti,
meu irmão. É mesmo, Crentinho.
É, o Luke tá aí.
Ele imita também, ele é um fenômeno, meu irmão.
É o Luke Crentinho.
Ah, ele é imitador também.
Ele imita o Neto Fagundes, ô Porã.
Então imita o Neto Fagundes aí. Incrível. Vai, vamos ver.
Olá, meu querido.
É o nego velho. Imita o nego velho. Tá ótimo, tá,
vai, igual, eu vi o Neto ali.
Não, muito eu bom. Também.
Arruma o chapéu, arruma o chapéu energia dele. Né?
Também. Muito bem, rendidas as homenagens, vamos em frente com o Pretinho Básico. 17 anos e os destaques deste 2 de abril de 2024. A gente tinha pensado, vamos parar o programa, vamos fazer uma retrospectiva.
Ah, eu acho justo, vamos trazer
gente.
Não,
nós optamos por não fazer nada.
Nós optamos
por tocar o programa normal. Tocar o programa normal, segue a vida. 17
anos é uma data tão importante. 18 vai ser.
E o pessoal tem que ver que o nosso palhaço vai ficar assim 18, até as 7, né? Cara, a segunda edição ele tá o palhaço.
Tá fazendo uma isometria legal.
Uma cadeira segurando.
Os destaques do Pretinho para da Colônia. Amendo Power Protein Bar é a barrinha de proteína ideal da Colônia para garantir mais energia na sua rotina. Hoje é dia do propagandista. Dia Internacional do Livro Infantil.
Olha aí.
E Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
Olha aí.
Importantíssimo.
Aliás, tem um post da Shana Miller hoje. Muito importante, muito legal. A Shana trazendo a verdade sobre ser mãe de um autista. Beijo pra Shana. Aliás, coincidentemente, encontrei a Shana aqui na entrada do prédio hoje. Nossa ouvinte, Bruna Nodari. Ela é estudante de fisioterapia, trabalha num escritório de contabilidade em Sapiranga e tá fazendo 20 aninhos.
Ah, 20 aninhos. 20
aninhos. Aí é aninhos, bom, né? 20.
Então ela bota 20. Aninhos. É que hoje quem escolhe botar anos ou aninhos é o próprio ouvinte isso aniversariante.
Aí. Exatamente.
É assim.
Então, aninhos é quem se considera bem. Isso. Tá bem. Isso. Eu tô bem comigo mesmo.
Isso. 20 aninhos é... Mas não precisa nem estar bem. É 20 aninhos, né, cara?
Tu tem quantos aninhos anos, Porã?
Eu tenho 52 aninhos.
Aí,
eu tô muito bem
tá
comigo
muito
mesmo.
Bem, é verdade, Porã.
Entendeu?
Isso aí.
O importante é o cara estar bem consigo mesmo, Léo. Que nem tu, Léozinho.
Que eu tenho 31 anãos.
É verdade.
Anãos. Que eu tô péssimo.
Verdade. Aniversariantes famosos de hoje, Pedro Pascal. O Pedro Pascal...
Não sei quem é.
Que eu não sei quem é, tá fazendo 49 anos.
Tu viu o Narcos?
Vi Narcos? Não vi Narcos.
Ah, ele é o Javier Penha de Narcos, o bigodudo.
Ah, Javier
não
Penha.
Não ajudou nada.
Eu conheço da família Pascal, eu conheço a Colomba.
É verdade.
A Colomba
tá
Pascal.
Tá meio desuso a Colomba
tá,
na Páscoa,
tá em desuso,
né?
É verdade.
Não se fala mais nela na Páscoa.
Não se fala.
Páscoa,
agora né, tudo Alexandre? É panetone, né? Tudo é panetone.
É chocotone, né?
Chocotone, é verdade.
Ah, mas o Pedro Pascal conhece.
Javier
Pascal é famoso, pô.
Sushi Tony?
Fizeram Sushi Tony.
Sushi Tony não dá.
Não, o Pedro Pascal é legal.
Não, o Pedro Pascal
é legal. Puta ator, cara.
Fez Game of Thrones, fez
vários filmes.
Um monte de série. E é um galã. É um galã agora da nova
Narcos
geração.
Tá.
Narcos ele fez.
É um cara bonito. Um cara
pra não vir o Narcos, perderam. Baita série.
É, baita
tá,
série.
Vamos em frente com os aniversariantes. Tem outro que eu não conheço. Regis Danese.
Entra na minha casa.
Aí me pegou também.
Entra na minha
me pegou.
Não sei quem
é. Evangélico?
É evangélico.
Não,
o Natan pediu pra
Natan pediu pra botar. O Natan
vocês têm que entender que o universo de vocês dois é diferente da gente.
Não, mas esse não é do nosso.
Tem que ser mais popular, cara.
O Regis Danese é mega popular, cara.
Pessoal, a produção
ele é mega
dois
popular, cara.
Mas ele é cara de uma banda bolha. Ou ele é solo?
Não, ele é solo.
Tu sabia, Porã? Programa perdido.
Eu não sabia.
Eu não. Fetter sabia, não.
Rodaico
não sabe. É só tu e o Rafa que sabe.
Regis Danese. Vamos ver aqui.
O não é comunicador, cara.
O Regis Danese tem 760 mil ouvintes mensais.
Tá.
É considerável.
Tá,
a música mais ouvida dele no Spotify é 46 mil plays.
Como o Zaqueu.
Não, desculpa. 46 milhões de plays.
Como o Zaqueu. Yes. Quero subir.
Próximo aniversariante, o animal, Edmundo.
Aí,
está de aniversário hoje. O Edmundo, ex-jogador de futebol e hoje comentarista. Tá fazendo 53.
Olha aí.
Nosso querido amigo Supla.
Olha
o Supla
aí.
Tá fazendo
aí,
hoje 58 anos. Grande Supla.
Amigo
de vez em quando, do nada, eu pego o telefone, eu olho ao Supla.
Amigo do Rafinha, né?
Não, ele gosta de ligar, gosta de falar.
Baita.
Come on, man.
Como é que é falar, Rafinha?
Fala, Rafinha, pode falar, man.
Eu tenho o áudio histórico que o Supla mandou pra mim na pandemia pro meu filho Francisco, porque o Supla bombou nas redes sociais os conteúdos que ele faz, né? E aí o Francisco mostrou pra mim assim, cara, esse cara aqui é muito louco. Eu disse, cara, esse cara é o Supla, velho.
Não, peraí que eu vou pedir pro Supla mandar um áudio pra ti. Cara, o Supla mandou um áudio pro Francisco que é maravilhoso, que nós temos guardado aqui até hoje.
É,
um
é baita que ele responde as caixinhas de pergunta e posta, que os caras trollam ele, ele vai...
Os caras querem trollar
ele brinca.
É muito bom, é muito bom.
Eu sou fã do Japaguel. Olha quando ele surgiu, né?
Era legal também.
Ele era da...
Brothers of Brasil.
Não, era Tóquio. Da banda Tóquio.
Já é, exatamente. O Japaguel já é uma... Já é uma nova versão do Supla que o Mion botou no
piores
na MTV.
Piores clipes do mundo.
O Supla teve a banda Tóquio, nos anos 80. Nos anos 90 ele era meio galã de filmezinho da Globo. E ele lançou um disco solo também, mais assim na onda lifestyle saudável.
Isso.
E aí depois ele deu uma sumida, cara. E
não, ele vai volta assumir a Ana Maria Braga agora.
Um abraço pro Supla, aniversariante de hoje.
É uma outro aniversariante.
O palhaço é uma pessoa encantadora.
É muito legal.
O palhaço tá treinando. Ele tem quase 60 anos,
cara. Tem uma coisa curiosa do Supla, que a gente tava falando agora dele no Instagram, que ele responde aquelas caixinhas, isso. É muito divertido. O Supla, ele não segue nenhuma pessoa no Instagram. Como é que será que é a timeline de quem não segue ninguém no
Mr. P não segue ninguém.
É só sugestões de...
É só sugestão.
E aí muda ali, sim.
Os caras que se bastam, né?
Se o Supla estiver nos ouvindo, vamos pedir pra ele seguir o Pretinho Básico, então.
Ele não segue ninguém, meu.
Ele não segue ninguém.
Um milhão. Ele abre essa exceção aí pra nós.
Não segue ninguém.
O palhaço machucou o braço, não tá conseguindo mais segurar o bolo.
É, pode largar então, palhaço.
Larga aí, palhaço, valeu.
Vamos em frente com os aniversariantes famosos do dia de hoje. O jogador Denner, falecido em 1994. O craque Denner faria 53 anos hoje.
É muito novo.
Jogou no Grêmio.
Idade do Edmundo.
Portuguesa.
Portuguesa. E os dois jogaram no Vasco.
Isso.
Os dois foram atletas históricos do Vasco da Gama, né? E parecia que o Denner tinha menos idade que o Edmundo na época, né, cara? E era
ao contrário. Idade. Mas, na real, o Denner não chega a ser um jogador histórico do Vasco, porque ele acaba morrendo quando ele estava no Vasco.
Ele morre no Vasco, isso, né? Isso,
ele tem um grande confronto num amistoso Vasco e Nils, que o Maradona paga um pau pra ele. Fica assim impressionado com a qualidade
dele.
Mas
ele jogava muita bola.
Não, ele era um craque. Era um fenômeno.
Na portuguesa. Craque. O também aniversariante famoso de hoje, Marvin Gaye. Marvin Gaye faria 85 anos hoje e morreu em 1984.
Pereceu cedo.
E a história maluca é que amanhã tu vai dizer que o Marvin Gaye morreu um dia depois do aniversário dele, né? Que ele é assassinado um dia depois do aniversário dele pelo próprio pai. É uma história bem pesada. Nossa. Bem pesada.
Vá? Os destaques do Pretinho Básico neste 2 de abril de 2024, dia de 17 anos do Pretinho Básico, o Naldo Pênis, diz que é responsável direto pela vinda da Madonna ao Brasil.
Eu não sei o que fazer pra agradecer esse homem, porque é muita bênção, é muita glória alcançada que o Naldo proporciona ao Brasil.
Ah, mal o Naldo.
Eu acho que a gente tem que homenagear o Naldo, não é possível.
Tinha que botar o Naldo pra lutar com o Popó.
Ele merece tomar um soco.
Mas ele ia falar que ganhou do, Mike Tyson, do Muhammad Ali, ganhei deles já.
Ah, mas vocês vão nessa. Várias das histórias,
confirmadas.
São verdade.
Cite três.
A do tênis que ele viralizou é verdade.
Qual o Will Smith tênis? Também é real.
A do tênis que nem o LeBron tinha. É verdade.
Cara, tá sensacional essa imagem do palhaço na tela.
Coloca o bolo.
Olha que coisa deliciosa que tá isso.
É o Stanley. Lembra daquela marca?
Caiu o chapéu.
Não lembro. Sou muito novo aí.
Que mais? Bom, abre pra nós aí então essa.
O Naldo tava
Final
dando
de
uma
contas,
entrevista.
Madonna vem aí, né?
O Naldo tava dando uma entrevista pro programa Sem Censura. E aí estavam falando sobre vários dos projetos do Naldo.
Guimarães agora,
como,
né?
Como, por exemplo, a vinda da Gisele Bündchen pro carnaval. Ele disse que foi ele que fechou.
Foi.
Intermediou a vinda dela.
Foi. Como é que ele faz tudo isso, cara?
Porque ele é o Naldo, irmão. Ele é o Naldo.
E aí ele tava falando, por exemplo, agora a Madonna vai vir pro Rio e fui eu que fechei essa parada aí.
Ah, não.
E aí a Cissa Guimarães fez exatamente isso. Não.
Dá uma segurada, cara.
Não foi tu, cara.
Como é que é? E aí ele diz, não, eu que intermediei isso, porque foi alguns contatos e tal, e a Madonna tá vindo pro Rio por minha causa.
Olha isso, viu?
E eu não duvido, de novo, do Naldo, por quê? Porque o Naldo...
Tu ele... não duvida do Naldo,
cara,
porque ele trouxe a
Madonna. É muito campeão lá.
Não, meu, o Naldo, ele soube usar o meme a seu favor. Ele sempre, todo podcast que ele vai, ele conta... Cara, ele foi uma coisa muito grande. Ele foi uma coisa semelhante ao que a gente tá vendo hoje na Anitta. O Naldo foi esse cara.
Não,
mas o que eu tô dizendo é que ele chegou longe.
Ele foi uma explosão do momento.
Eu me lembro aquele planeta do
maior das explosões até o momento.
Não foi a maior. O Léo Santana é muito louco, não.
Muito maior. O Léo Santana tem 74 mil reais, cara. Não sei se é tudo isso.
Fechamos aí?
Mas eu acho que ele entendeu que o negócio da notícia ficou só no sendo calado. E ele acaba fechando vários trabalhos por conta dessa ilusão que ele fica criando, tá certo?
Só parceria via direct.
Ele usa a favor dele, a mídia.
O Rock in Rio que ele tocou num camarote aí.
Ele disse que ele ia substituir quem que não veio, que ele mesmo avisou que não ia vir.
O Drake.
Isso, ele aplicou lá. Ele avisou que não vinha.
Isso.
E ele mesmo disse que substituiria quando tinha problema.
E ele ganha mídia com isso.
Ah, mas ele é maior que a Anitta, em segundo gol.
Eu não falei isso.
Ruim, falou. Tá gravado.
Falou que era maior que a Anitta.
É, tu falou, Gomes, desculpa.
E 22. Podemos seguir?
Vamos lá. O grande histórico vai ficar marcado sem falar.
17 anos com um grande bostaço do Gomes. Parabéns, Gomes. Hoje é o dia, pô.
É 17, não 27. Não.
Eu disse 17, tá com problema de audição. Tá?
Eliana deixa o SBT após quase 15 anos de trabalho na emissora do Silvio Santos pode assinar com a Globo. Abre essa pra
Diz
nós.
Diz que não vai renovar o contrato dela, que tá terminando agora, fim do ano. E... existe o boato de que a Eliana assumiria o sábado da Globo. Que o Mion iria pro domingo e a Eliana assumiria o sábado à tarde.
O Mion recentemente assinou a renovação do contrato com o Caldeirão. Acho difícil, eu acredito que tem espaço pra todo mundo no sábado. Não precisa ter um apresentador pro sábado inteiro.
O Mion, né? O Mion abraçou o Caldeirão disparado melhor.
O programa é muito melhor.
É que o Hulk ele tem uma... Ele desgastou a imagem dele, né, cara? Ele se meteu numas paradas aí e tal, e aí a galera era meio que deu uma desgastada.
Eu não acho que é isso, sabe? Não? Sinceramente falando, eu acho que ele tem um perfil diferente do Mion e a trajetória diferente.
Que ele botou na política deu
Eu vou falar uma coisa pra vocês. É difícil ser um comunicador nesse país do tamanho que ele é, assistencialista como ele é no seu formato de comunicação e não meter um pé, um braço, um corpo inteiro na política.
Que eu dá pena, né,
pra dizer isso. Porque a revolta é constante. Eu acredito na boa intenção do cara, talvez. Ele não tem ainda uma experiência suficiente para assumir um cargo desse tamanho e eu acho até que ele viu isso a tempo, né? Ou tudo que isso... Na real, no Brasil, ninguém tem. Porque se presidente mandasse nesse país, a gente elegia um cara foda e o Brasil era foda. Não é o que acontece. A gente tem um sistema político que precisava ser melhorado, que precisava ser todo refeito, e isso não depende de uma pessoa. Mas eu não tô defendendo ele politicamente aqui. Eu vou falar do comunicador, porque eu acho que ele é um cara...
Eu acho que ele é um cara que foi se renovando ao longo do tempo.
E lá no início da trajetória dele, ele tinha um formato muito parecido com o do Mion.
É, envelhecendo,
ele
né?
Ele foi, inclusive, precursor na comunicação. Ele era o cara do programa H. Ele lançou a Tiazinha.
Começou no rádio.
Ele foi o Naldo maior que a Anitta.
Ele foi maior que o Faustão.
E aí eu acho que hoje ele tem uma comunicação muito voltada pro público que ainda está assistindo televisão aos domingos, que é essa comunicação fala com o povo, que vai na casa das pessoas,
que promove mudanças.
Que vai lá e que coloca também a credibilidade e o tamanho que ele tem em causas sociais. Isso eu acho muito importante do Hulk. E o Mion já é aquele cara mais alegre.
Zoeira, né?
Ele tem a causa dele, né? Mais entretenimento. Eu acho que tem espaço para todos os perfis. E eu acho que a vinda da Eliana também seria muito bacana. Conheço a Eliana pessoalmente. Ela é uma guria muito bacana, muito legal. Olha cresceu aí, assim junto o também que... com o negócio. O Rafinha já tá dando
risada. O Porão, olha aí, Rafinha.
É o deboche, Rafinha.
Eu sempre falava da Eliana aqui no programa.
Mas eu consumi. A minha época foi mais da Xuxa, né?
Não.
Tá né? Tua, mas a Eliana foi maior
que a Xuxa. Mas é que a Eliana é apresentadora já adulta há muitos anos, né?
Mas ela não é dos dedinhos?
Ela é. Ela é dos dedinhos. Pelo amor de Deus.
Claro que eu sei que aliás, a sacada dela dos dedinhos é genial. Vocês sabem por que existem os dedinhos, né? Não. Porque ela trabalhava num programa concorrente da Xuxa, que não tinha orçamento pra ter cenário, e elas disseram, te vira no enquadramento 3x4, não, tu vai ter que inventar alguma coisa. Ela fazia... E ela inventou a dança dos dedinhos, que era o que aparecia na câmera. Não tinha como trabalhar com a câmera aberta, não tinha cenário.
Puxa vida!
Não tinha orçamento, e ela foi lá dedinhos. E... É, ela que se loucura, virou nos 30.
E aí o Faustão copiou depois,
e aí,
né?
Não, e aí ela cresceu tanto, ela, as crianças gostaram tanto que ela ganhou cenário, é ganhou um programa maior e cresceu dentro do negócio.
Não, mas o Hulk namorou com dois.
Olha só, né, cara? Não, e ela foi casada com o Roberto Justus, né?
Foi, ela foi casada injustamente com o rapaz que é filho da... Como é o nome dele? O filho dele, Regina. É pai do filho, do primeiro filho dela.
O João Marcelo?
Ah, eu não lembro o nome dele. Mas ela foi casada...
É, pode
também
ser.
Com o Edu Guedes. Dizem que ela não se dá com a Patrícia Bravanel, que tá assumindo que...
O SBT.
A filha do papai.
Não, é
a
outra, né? E tem um rolo das duas. Que ninguém gosta muito dela,
É, isso. E que, inclusive, a Patrícia Bravanel pegaria o horário da Eliana agora com
a
não renovação.
Que idade tem a Eliana? Ela é a dona da emissora, né? Sabemos. Eu acho que ela regula mais ou menos 50. 50.
Ela tá chegando nos 50.
Mas tá melhor
que nós. Tu tá bem, né?
50,
muito bem,
Eliana. Mas todas as vezes do Silvio Santos estão em todos os programas do SBT. Todos, elas estão em todos os programas.
E é assim
domingo
que
é só elas e os
passando. E é assim que se afunda o negócio, né? Quando os filhos assumem, acham que tem o mesmo talento que o pai. Às vezes não tem.
Mas ali não tem como ter o mesmo talento.
Ali não
pai,
tem
não.
Como.
O Silvio Santos não, né? Tipo Pelé, não dá, não dá.
Não dá, não dá. 1h27, Brasil. Olha, essa eu não entendi, essa manchete aqui, garotões.
17 anos, hein?
Brasileira de 19 anos é a mais jovem do mundo.
Ah, perdão, bilionária do mundo.
Ah, legal.
Faltou uma palavra.
Muda tudo, né?
Faltou uma palavrinha.
Mas muda tudo mesmo.
Tudo.
Logo hoje, né, Fede? Que os garotões tiveram uma boa notícia, né?
Brasileira de 19 anos é a bilionária mais jovem do mundo.
Isso mostra mesmo. Que não subiu pra cabeça. Segue fazendo merda.
É verdade.
Segue fazendo merda.
Mas onde é que mora essa...
Santa Catarina.
Essa moça.
Mora aqui. Temos o nome?
Temos o nome dela.
É
a Lívia Voigt.
Não pode dar o nome dela.
Não, a Forbes deu o nome dela, por que que eu não posso dar?
Ah, se
a
ela tem 19, aqui nós temos mais audiência que a Forbes.
Verdade.
Eu não tô errado,
não tá.
Foi bem.
Nessa parte do mundo nós temos.
Em Santa Catarina, né, que é onde ela tá ouvindo.
Sul do Brasil,
a Lívia, inclusive, deve estar nos ouvindo, porque ela é da família que tem... Que são os donos das empresas de equipamentos elétricos WEG. Que os nossos parceiros
da
Automaçul vendem. Eles são os... eles vendem motores, transformadores, tudo. Geradores de energia.
Tu conheceu lá quando foi na Automaçu lá, tu conheceu lá.
E o Léo quase ficou por lá. E ela acaba sendo a jovem, a bilionária mais jovem do mundo.
Mas é de herdeiro ou ela já tem?
Ela já tem, ela tem 3%.
Na conta corrente, ela tem...
Não, peraí, ela tem só 3% da empresa e já é bilionária?
Isso aí.
Quanto é que vale a empresa, então?
Ah, muitos bilhões.
Pelo jeito, bastante.
É inacreditável, Rodrigo. Tanto é que é a maior empresa do ramo no mundo.
Não tem como tu não te perder. Com 19 anos,
acho que ela se perdeu, Léo.
Não, na vida tu segui.
Eu acho que não, Léo, acho que tá equivocado.
Olha, o sobrenome dela é Voigt.
O outro já tá lá
com
o outro já tá hackeando lá.
Ela tá procurando aqui pra ver o Instagram dela, ver se ela não segue.
Não vi, não
achei. Que ela nem ouve rádio.
Quando eu tinha 19,
eu vi.
Milionário nem ouve rádio.
Não ouve rádio.
A irmã dela, que adora Voigt, tem 26 anos e também é bilionária.
Adora o quê?
Dora. É o nome dela, igual
eu também.
Da tua
qual
mãe.
O sobrenome?
Dora?
Voigt.
Eu também gosto. Dora Vodka.
Dora Vodka.
Tá bom.
É isso?
É isso. Então, tá bom. Não, a fortuna dela é de 5,5 bilhões de reais.
Só 3%.
Ela não tá mais morando em Santa Catarina.
Mas qual é a cidade de Santa?
Todo Florianópolis, toda Santa Catarina. Ela comprou o estado todo.
Ela mora onde ela quiser.
É no interior.
É no interior, né?
Que loucura.
Deve interior. Ser ali em...
Interior.
Lages. Já vou te dizer. Eu acho que é Lages.
Ali no interior.
Lages? Sério que eu chutei Lages?
Tá lá em
eu
cima.
Acho que é por aí.
Serra.
Mais, né, 1:30 da tarde, vamos dar uma girada na mesa aí, dar voz pra nossa audiência que se comunica com a gente pelo pretinhobásico@atlantida.com.br. Vamos ver aí a do Boné, bota pra nós, Rodaica.
Jaraguá do Sul é a cidade.
Jaraguá do Sul.
Boa cidade.
Boa tarde, pretinhos, queridos, eu me chamo Débora. E hoje vou mandar esse e-mail para ressaltar o Dia Internacional da Conscientização sobre o Autismo, que já foi falado aqui, mas merece mais.
Muito bom.
Eu, que sou mãe de um autista, não estou aqui para falar das adversidades e mazelas que atingem esse grupo. Que, aliás, vou fazer um parênteses aqui, a gente sabe que são muitas, né? E é importante que a sociedade inteira enxergue isso. Mesmo essas mazelas sendo diárias. Mando hoje esse e-mail com um orgulho danado do filho de amigos muito queridos. Um menino que aos 10 anos de idade já tem uma causa, que é a sua causa. E que hoje na escola falou sobre autismo, explicou do jeito dele sobre como é ser um neurotípico, falou sobre respeito e responsabilidade que temos todos. É sobre isso, 2 de abril, abrir caminhos, desmistificar o autismo. Obrigada pelo espaço, acompanho o PB desde 2007, no auge dos meus 20 anos. Aquele tempo, aos 20, ainda se ouvia rádio, viu?
Yeah.
Sou fã e fecho muito com o humor de vocês da turma do Fundão Quinta Série Forever. Um beijo enorme da Débora Rocha. A Débora trouxe um assunto pertinente hoje aqui, né? Essa questão do autismo e da importância também da gente olhar para a família como um todo, né? Uhum. A criança com autismo, assim como outras crianças que têm outras necessidades, são chamadas de atípicas. Portanto, é uma família toda atípica trabalhando em torno disso. A gente tem pessoas hoje muito relevantes na internet trazendo esse assunto. O próprio Mion, que a gente citou aqui. A Shana Miller, que a gente citou aqui, que hoje, inclusive, fez uma publicação incrível. Vão lá, assistam, é uma aula. E também me lembrei da Isabel Ferrari.
O Marcinho aqui da Atlântida de Pelotas, ele tem
Marcinho também. São pessoas que a gente pode seguir e entender mais sobre isso, porque é uma questão da sociedade, né? Perfeito. A gente tem que ensinar os nossos filhos para que essas crianças com autismo, elas consigam realmente viver com igualdade. Outra coisa muito importante são os projetos sociais, porque ser mãe de uma criança autista, quando tu tem condições de levar um tratamento, é mais fácil. Então, às vezes, a gente também tem essa referência, né, sobre essas facilidades, mas é uma vida super difícil e quem não tem condições, isso é um peso diário, porque nada mais triste do que a gente ter um filho com alguma necessidade e não poder suportar isso no dia a dia.
Quando não é excluído, né, Rodaico?
Quando não é excluído, daí tem a questão também, das escolas, que é uma questão que a Isabel Ferrari fala muito no Instagram também dela. Então, vamos abrir os olhos para isso, porque se a gente mudar o comportamento dentro da nossa casa com os nossos filhos, a gente já vai estar subindo um degrau e ajudando nessa causa.
Sabe
que é tão
que
importante.
Na escolha da escolinha da Lívia, isso foi um fator determinante para nós, assim, dela estar num ambiente muito plural, assim, de entender.
Bem diverso,
que ela
entender
tem,
as
vai acompanhar todas as diferenças,
muito
sabe?
Legal
de que sair criado numa bolha.
Legal,
né?
Tu falar isso, porque quando o Theo era bebê, criança, 2, 3, 4 anos de idade, a gente também teve um momento em ter que escolher uma escolinha para ele. E nós escolhemos uma escolinha exatamente assim. Não sei se existe ainda
o CID.
Que fica ali na Fernandes de Oliveira.
Centro
Fernandes
Integrado
Vieira,
de Desenvolvimento.
Isso.
Que atende crianças, né, de diversos tipos. Inclusive, o próprio Theo fez uso lá das aulas de fonoaudiologia. Porque ele tinha dificuldade de falar. E lá ele teve um atendimento incrível, como várias outras crianças. Mas o mais legal é a convivência com crianças de tudo quanto é tipo, de tudo quanto são questões, porque o mundo é assim, isso é um reflexo do mundo. E todo mundo tem que ocupar o mesmo espaço, ter os mesmos direitos, os mesmos deveres. E essa questão das capacidades que a gente precisa falar, né? Do quanto isso é importante. Então, para quem ainda é totalmente leigo no assunto, sigam esses perfis, entendam um pouco mais. A Shana Miller falou disso hoje com muita propriedade. Aliás, a Shana tem um podcast muito legal que chama Tudo Sobre Mim, a Mãe. E aí elas entrevistam as mães falando sobre N questões, e obviamente que o autismo também é uma dessas questões tratadas ali, assim como diversas outras. São coisas importantes da gente seguir, aproveitar o poder da internet para se informar um pouco e assuntos relevantes.
E casos que a gente recebe, né, de ouvintes autistas, né, com a família que recebe esse presente, porque é um presente tu receber um autista, né? A tua vida, ela é completamente diferente, ela é um desafio todos os dias. E tem um amigo meu, o Clio, ele convive com o espectro autista dentro de casa, e ele mandou aqui: cara, o autismo é o seguinte, é que nem o mar. Uns dias
Turbulento.
Turbulento e outros dias calminho e tudo certo. É assim que a gente vai vivendo.
E é sobre rotina também, isso que a Rodaica falou, da família toda mudar, né? Eu agora, quando eu fui pra Vegas, eu fiquei na casa da Liz e do Irving, que são gaúchos, e eles tiveram um filhinho com espectro autista lá, que é o Gabriel, e que nos ouve, que... E é muito louco isso, a gente chegou lá e aí tu entrou na rotina de uma família... Uhum. Que convive com isso, então um beijo pra eles que estão sempre nos ouvindo. E é isso, o Gabriel é especial, é mágico tu conviver com uma criança assim, porque ela tem o tempo todo um olhar mais leve, um olhar mais calmo, mais sereno. E é isso, o mundo deles é um mundo muito...
Eu vivi uma experiência maravilhosa em relação a isso, quando nós recebemos aqui a visita de uma família com um menino autista. E aí, vocês vão lembrar disso,
claro,
cara.
Deixou uma cartinha pra
quando
cada um.
Quando eu saí do estúdio e a mãe dele falou pra ele, aquele ali é o Fetter. Cara, o guri veio me abraçar. E aí, daqui a pouco eu olhei pra mãe, a mãe tava estranha, tava chorando. E eu fui perguntar pra ele, o que houve? É que ele não abraça ninguém.
Isso é incrível.
Né? Aquilo ali foi um troço que ficou comigo muitos dias dentro de mim, assim, me fazendo... feliz, né, cara? Porque a gente não entende como é que funciona a cabecinha, né, cara, dessas crianças e tal. Mas é muito louco. Então, um abraço bem apertado em você que convive com o espectro autista dentro de casa. E vamos falar de futebol. Hoje é noite de Copa. Tem dupla Grenal em campo. Às 7 da noite, o Inter joga contra o Belgrano. E
vai dizer que o Inter tá na Libertadores.
Não, é Sul-Americana. E às 9, aí sim, o Grêmio enfrenta o The Strongest. O mais forte.
Já fiz ali no Mr. Jack minha fé.
É isso aí que eu tô querendo te dizer.
Eles são mais fortes.
O Colorado inicia a busca pelo bicampeonato da Sula, enquanto o Imortal dá início à campanha em busca do tetracampeonato da Libertadores da América. E sabe como essa noite de torcida e secação pode ficar ainda mais divertida, Rafinha? Tu sabe que nem
MrJack.bet,
se tu jogar nos nossos parceiros do Mr. Jack, é preparar a pipoca, o secador, a carninha e se ligar nas odds e fazer aquela fezinha. Te liga na barbada, só com um pilinha, tu já pode dar o teu palpiteco. Segue os nossos parceiros em MrJack.bet no Insta ou aponta agora o teu smartphone pro QR Code que tá na tela ali com o Renato Gaúcho, com o Renato Portaluppi. Faz o teu nome e lembre sempre, jogue com responsabilidade. E claro, é exclusivo o site MrJack.bet, é exclusivo para os usuários maiores de 18 anos.
Fui no empate,
anos.
Né? Fui no empatezinho ali, tem meu link no @rafinha.menegas, tá, que boa. É um time entre veteras e novatos.
Gurizão,
é
o time do time de hoje.
O Renato Gaúcho é o único campeão. Campeão como jogador da Libertadores e como técnico.
O único brasileiro que tem isso.
O único brasileiro que tem isso.
E vai dar o hepta agora, né? Pro Grêmio, né?
Sandálias, né, Alexandre?
Total.
Vamos devagarinho, né?
Cada competição no seu tempo, né, Alexandre?
Mas tá tudo junto, né?
Campeonato Gaúcho no fim de semana.
Domingo,
tá tudo certo.
Vamos torcer pela vitória, né, gente?
Vitória, Rodrigo.
Não fica com esse clima derrotista. Tem que dizer que o teu time vai ganhar.
Não, eu acho que vai no empate.
Vai patrolar.
Mas eu quero ganhar do Inter sábado, Rodaico, no final do Gauchão.
Mas eu torço sempre para que o melhor ganhe.
Como não vai jogar bom ganhar o Grenal da final do Gauchão.
Porém, o meu medo só é que o Rafinha disse que vai na arena.
Eu vou ir.
Aí que tá meu medo.
Tá brincando,
vai na arena.
Tá de sacanagem.
Rafinha pequente. Deixa aí, te levo lá, te levo e te busco.
Vai ser bom pra ti.
Fala aí, seu xerapi. Quê?
Quê?
Que isso, cara?
Aí é pra produção, pô.
Que isso, cara?
Eu coloco o que o ouvinte escreve.
Pô, não consigo.
Tu não pode editar.
Tu é o editor do programa.
Pô, é brincadeira.
Xerapinto.
Meu Deus.
Que isso, cara?
Chegamos nesse ponto.
Chegamos nesse ponto.
Aos 17 anos.
Eu acho que aproveita, o Alexandre, aproveita que a Rodaica tá aqui hoje.
Pois não, Porão. O que tu quiser, Porão. Eu faço como se o programa fosse teu.
15 minutinhos com o Gomes, o Léo e a Rodaica e tu, assim, na salinha. Só assim pra alinhar o próximo ano.
Qual linha?
Alguns assuntos assim.
Salinha.
Na salinha.
Ah, na salinha. Ele quer que tu faça uma reunião sob âncora.
Ah, beleza, assim, então.
Né? Tipo,
E repassa pra ele depois todos os pontos.
Uma desbastada nos cabelos, cortar, parar as unhas, entendeu?
É, pode entrar no Teams, Porã, com os guris pra fazer.
Nós vamos ter uma reunião hoje, Porãzinho.
Não tá sob minha gestão, não tá sob minha gestão.
Nós vamos ter uma reunião hoje, Porãzinho.
A desbastada do cabelo foi muito bom.
Depois eu te informo as decisões que nós tomamos.
Boa, e vê se ele concorda, né?
E vê se tu não vai concordar, não vai querer. Me chamo Bruno. O Bruno tem 32 anos, nasceu em São Léo, se criou em Novo Hamburgo e hoje mora em Porto, Portugal. Boa. Faz mais de 5 anos. Sou chefe de cozinha e lembro quando migrei. Lembro de ter ficado muito puto com o Fetter por ter deixado o antigo programa e jurei que não me venderia para aquela cópia descarada do meu programa favorito chamado Cafezinho.
É que daí... Não, não vou falar.
O que é?
Não, não vou falar.
O que é que você ia falar?
Eu ia dizer uma frase desnecessária.
Tá, como então eu tenho se tu acha que é desnecessário, não diz.
Eu tenho consciência, não falei.
Aí, Rafinha, aprendeu?
Mas foi inevitável e eu migrei. O primeiro programa, ouvi alguns minutos só pra ver qual era e foi inevitável. Desde então, vocês fazem parte da minha vida todos os dias. Cresci com vocês e grande parte de quem eu sou... passa por este programeco. Vi desde o Potter fazendo quadro esportivo, que hoje o Adams executa com maestria. Cantei o Uhu, Champanhota do Dudu. É, imitei aí, o Tudo Bem, Tudo Bem, Tudo Bem, do Clô. Usei o Talalo, do Geiso. E o Almir? Ah, o Almir, aqui em Portugal é legalizado. Fui o maior fã do... Opa, com licença. Opa. O Paulista durante 3 meses e até hoje apresento as aves raras para os Tuga desavisados. Tuga são os portugas. Claro que tiveram momentos em que tive que abrir mão da companhia de vocês em função de outras questões. Primeiro, quando aparentemente eu amadureci antes de vocês, é óbvio. E segundo, há uns anos atrás, quando o programa deu aquela caída... Programa caída? Não lembro. Ele bota aqui, vamos ser honestos, né? O programa deu uma caída. Mas o Magnânimo é diferenciado e conseguiu mais uma vez encontrar peças certas para dar vida nova ao Pretinho Básico. Sem me prolongar muito, porque o Salsicha não gosta, muito obrigado por estes 17 anos e que venham os próximos 17. E se estas mal traçadas linhas forem lidas, envio alguma para vocês e o gordo decide se vai ler ou não. Aliás, que gordo engraçado esse, credo. Um abraço para vocês. Fiz questão de ler aqui o e-mail do Bruno. Bruno, porque, pô, ele pincela todas as fases do programa aqui, né? Afinal de contas, são 17 anos. Inacreditável, 17 anos, cara.
Nossa, tô chocado.
O mais inacreditável é o quão rápido passou.
E o quanto também parece que foi outra vida. Não tem isso?
O quanto parece que foi outra vida.
Por exemplo, eu lembro do dia da estreia. Que eu subi o morro ali.
Que era no Morro Santa Tereza, no prédio exclusivo das rádios do Grupo RBS.
E eu tava na TV logo abaixo. Aí eu subi com a equipe pra gravar o primeiro bloco, porque a gente tava cobrindo pro Patrola. Fizemos as entrevistas antes e tal. E aí depois eu voltei pra redação, porque a gente fez um vivo na RBS TV. E eu ancorei da redação. E aí eu lembro de ter chegado na redação e eu fiquei impactada quando eu cheguei na redação da RBS TV. Porque tava todo mundo ouvindo o programa, tava todo mundo ouvindo o programa. Tinha uma expectativa muito grande por essa estreia, né?
Tinha.
Era um momento, assim, muito falado, muito esperado. E foi muito impactante. E aí depois, logo no segundo dia, o Maurício pediu pra eu ir de novo. E daí começou a função toda
daí
também.
Ficou.
Da gente estar juntos no programa,
sim,
porque já éramos um casal, mas trabalhávamos em empresas concorrentes,
sim,
né?
Exato.
Então também foi uma surpresa para as pessoas a gente poder estar junto ali em algum momento
e
no ar.
E o louco do Cafezinho, que o Cafezinho é um programa que ainda existe hoje lá na Rádio Mix, é que o Cafezinho na Pop Rock, ele era absolutamente campeão de audiência. Numa radiozinha pequena, universitária, com uma potência reduzida, perto de uma Atlântida, assim, era impressionante o tamanho das duas rádios. É como se fosse uma final de gauchão, Grêmio e Juventude, né? Com todo respeito à Juventude. Mas era uma super potência, que é a Atlântida, contra uma radieca, né? Entre aspas,
era
com todo respeito.
Era uma briga de Davi Golias.
Era uma briga de Davi Golias. E o Cafezinho
era um estrondo
de audiência.
E é muito interessante, porque além de eu ter ter acompanhado essa mudança do cafezinho pro Pretinho Básico, anteriormente, como ouvinte, eu já tinha acompanhado o término do programa X.
Sim.
E o início do cafezinho, sim, que gerou a mesma expectativa para os ouvintes, verdade, de rádio. E eu lembro de ter ouvido o primeiro cafezinho na BR-116, dirigindo. Também numa expectativa grande, assim, de tipo, bah, o que que vão fazer,
e agora,
né?
Um bastidor. Tu olha, sabe qual foi o primeiro programa cafezinho, o dia que ele estreou?
Ele estreou no dia 1º de abril.
1º de abril de 1997.
E as pessoas foram surpreendidas naquele dia por um anúncio na Zero Hora.
Uhum.
Feito, né, pela Ubra, isso, anunciando a tua chegada no...
E já foi
rádio,
a mudança. Não, de Feluspe pra Pop Rock? Foi
aquilo... Não, mudou de Feluspe pra 107, Rádio 107.1. Isso, ah, tá, Pop Rock veio logo em seguida. Rock,
é. Depois. Aí veio depois. Mas foi muito legal, assim, porque...
E o Porã tava lá. O Porã fazia parte da equipe, né? Que já tava na rádio lá.
Não, e aí é o seguinte, a foto que sai no anúncio da Zero Hora, a gente tirou no estúdio ali da FM Cultura, né, Feta?
Isso, aqui em cima no morro.
Lembra disso?
É, claro.
No Morro Santa Teresa, no estúdio da FM Cultura, era uma coisa meio secreta, assim, e tal. E aí, essa foto circula por aí até hoje, nesses arquivos, sim, de rádio, pela, verdade, internet, né? É uma foto que parece que as nossas cabeças estão meio montadas ali, né? Meio recortadas. E foi uma surpresa enorme o Fetter sair da Atlântida e ir pra aquela rádio que era a Feluspe, que era uma alternativa que dividia público com a Ipanema, né? Essa era a verdade.
Bem menos aí, audiência que a Ipanema, é verdade.
Bem menos, metade de uma Ipanema, na, sim, verdade. A Feluspe tinha, né? E aí ela vira 107, aí ela vira 107 Pop Rock, e aí entra o cafezinho, e aí a rádio, pô, cara, a rádio explode. Em 3 meses a rádio tava competindo com as gigantes. Não, né?
Essa é uma história muito legal também, pô. Eu comentei esses dias, falei, bati um papo com a galera da Agerte agora há pouco, em fevereiro, e contei essa história. Muita gente lembrava, muita gente não sabia, que quando a gente desenhou lá a 107.1, a Feluspe, no ranking do Ibope, era 16º lugar, quase caindo fora da lista, quase, do Ibope ali, quase caindo, caraca, fora. Era 16º lugar. É. E a Atlântida ocupava o 3º lugar. Né, hoje ela é 2º lugar, ela é 1º lugar nas rádios de entretenimento, mas aqui em Porto Alegre ela só perde para a Rádio Gaúcha. E a Atlântida era 3º lugar, tinha ali, sei lá, Rádio Cidade e Rádio Alegria na frente da Atlântida. E em 3 meses, cara, a gente conseguiu a façanha... Três meses. De tirar a Feluspe 107.1 Pop Rock de 16º e colocá-la em 3º lugar no Ibope, cara, jogando a Atlântida para 12º lugar no Ibope.
Impressionante, 3 meses.
Cara, aquilo lá foi um troço absurdo, assim.
Eu acho,
assim,
que é o grande case do Rádio Gaúcho.
É o grande case do Rádio Gaúcho.
A história do rádio...
Porque essa movimentação na tabela de audiência, assim, ela é gigantesca.
Não, e numa época que não tinha outros veículos, né?
Não tinha internet.
Aquilo ali era...
Tinha muito mais rádio, né, Rodaí?
Fazia muito
mais rádio. Meio rádio.
Era mais cheio, tinha Jovem Pan, tinha um monte, nossa, de rádio com sinal aqui.
E mais gente ouvindo rádio.
É legal, a gente tá comemorando 17 anos de Pretinho, mas se a gente for analisar, a gente comemora, na verdade, uma trajetória muito maior, que veio a fazer com que o Pretinho Básico, uhum, existisse, né? Porque essa história toda, sim, que a gente tá lembrando, isso, foi o que fez com que esse programa existisse.
Claro, mas era um desejo. Eu tava no colégio com o meu Walkman ouvindo o cafezinho.
Olha,
eu tava na quarta, quinta série, ganhei o Walkman, isso, eu lembro. Agora eu vou poder ouvir o Walkman.
Mas eu que...
Os caras que não nos ouviam no colégio estão trabalhando.
É isso, mas é real. Essa história aí que o Fetter conta, eu li, tava lendo no livro esses dias, o Mauro Borba escreveu um livro, 107, Pop Rock Cafezinho. Eu tava lendo o livro e pensando, cara... Hoje eu sou um desses caras aqui.
É, que doido isso,
muito,
né?
Muito doido.
Eu falo da minha parte, eu acho maluco ouvindo a Rodeca falar de 2006. Eu tava no primeiro ano do ensino médio.
Tu vê, cara.
E a galera...
Eu também.
E o Pretinho, eu era do interior, então em Rio Grande, o Pretinho Básico, ele entra com uma força gigantesca, assim, muito grande mesmo. E os meus amigos imitavam o Joãozinho, imitavam os personagens do Pretinho na época. E eu nunca imaginei na minha vida... que eu ia chegar na Atlântida e que eu ia estar pra
Cara, eu lembro nós da comunidade.
Eu imaginei.
Nós da comunidade, sério, do Orkut,
nunca
do cafezinho, imaginei, debatendo. Bah, olha ali, ó. Saiu a caricatura do Fetter, do Amaral e do KG do site. Eles estão indo mesmo. Eu lembro que foi
já
isso.
Já fazendo. Não, e eu me lembro. Isso, e eu me lembro muito do massacre, claro, que o Alexandre viveu, especialmente no Orkut, que era a rede da época.
Era isso aí.
E eu lembro, assim, que ele já, né, numa maturidade em relação a tudo isso, abstraía totalmente todo esse ataque. E eu, vivendo os bastidores da situação, sabendo tudo que aconteceu, eu ficava indignada. Uhum. Eu falava pra ele, cara, olha que absurdo, fulano, Beltrão. Porque daí, no meio disso, pintavam umas pessoas.
Até uns parceiros, né?
Olha isso, as pintas...
Uma granalização do rádio.
Porque até quem sabia dos bastidores aproveitava aquela movimentação da audiência, claro, e embarcava junto, claro, entendeu?
Pra botar... falar mal é fácil.
Alexandre era um traidor.
Traidor do movimento.
É como eu sempre digo pra tudo, a vida se encarrega, porque o tempo passa, a gente vive e as coisas acontecem como tem que ser.
É louco.
Tá aí o negócio, ó, 17 anos no ar e uma história muito maior ainda por trás disso, né? É muito legal.
Vamos fazer o show do intervalo? Obrigado pela sua audiência, você que tá com a gente há 17 anos, você que tá com a gente há 2-3 semanas, tem gente que ainda nem nunca ouviu o Pretinho Básico.
E ainda vai chegar.
E ainda vai chegar.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, Memória de Elefante.
Os nomes Eslováquia e Eslovênia são confundidos tantas vezes que uma vez por mês, representantes dos dois países se encontram para trocar cartas que foram enviadas ao país errado.
Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.
De volta com o Pretinho Básico no dia dos 17 anos, 17º aniversário do seu programa preferido. O 3 minutos para as duas, não tem muito o que fazer. O palhaço tá animado, hein?
Cara, o palhaço acordou
tá
agora.
Tá animado o palhaço dormido, crentinho.
Agora ele veio, agora ele veio.
Ele faz malabares, sabia?
Faz, né? Faz malabares aí com alguma coisa, então.
Vamos ver. Faz malabares com facas. Facas que estão pegando fogo, só que é um malabares imaginário.
Vamos ver. Isso aí é só pra quem tá nos vendo na live. Quem tá ouvindo no rádio, infelizmente, não tá vendo. Boa, não acredito que ele faz isso.
Inacreditável que ele faz isso.
Ô, cuidado, não vai se queimar com esse negócio aí, bicho.
Apagou, viu?
Ô, louco, bicho.
Que é um circo que a gente tem lá em Faxinal do Soturno, lá que é um fenômeno.
Parabéns, é o...
Circo de São Léo, eu que abri.
Circo de São Léo.
Mas é em Faxinal.
É em Faxinal, né? Agora é em Faxinal, né?
Muito bom,
ele nunca
cara.
Foi a São Leopoldo.
São Leopoldo ele não vai, né?
Vamos escolher o craque do programa?
Vamos. O craque do programa é tu hoje.
Eu vou negar. Tu pode votar em ti.
Não, vocês podem votar em quem vocês querem.
Tem que
democracia.
Abrir o microfone por ele. Tá falando um monte com a gente.
Desculpa, Porã. Desculpa, querido. Desculpa.
Pô, alemão, 17 anos
pô,
me sabotando. 17 aqui.
Anos se sabotando, Porã. Desculpa, Porãzinho.
Eu tava dizendo que há 17 anos tu abrilhanta esse programa com a tua ancoragem, com a tua energia.
Verdade.
Eu também acho.
Então tu tem que ser o craque do programa hoje.
É que eu sou muito humilde, né, pra aceitar hoje.
A gente não te conheceu,
não é o teu corte.
Não, vocês me conheceram exatamente como eu sou. Humilde. Humilde. Não mudei absolutamente nada. Uma vírgula eu não mudei.
Cara, o Sandrinho
te fez melhor.
Sandrinho. Não. Dinheiro sempre faz melhor.
Tá louco.
Mas o Sandrinho
faz bem, alemão.
A avaliação dele sobre Naldo e Anitto também é um concorrente.
É,
muito
eu
forte.
Também acho.
Não, mas
Naldo e Anitto é um concorrente pra craque.
Pela data marcante, não tem como competir.
Não, não tem.
Não tem. Amanhã a gente dá pro Sandrinho.
Pelo
programa de hoje.
Prêmio em retrospecto.
O melhor retrospecto de programa
é Sandrinho. Conjunto da obra, né?
Conjunto da obra.
E a nossa audiência querida que quiser nos deixar parabéns, eu vou postar o videozinho que a gente fez agora aqui no meu perfil.
Tá.
Vou fazer collab então com o Pretinho.
Isso, faz collab com o Pretinho.
Tudo bem.
Show de bola.
Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Tchau, voltamos às 6.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico. A maior audiência do rádio na sua cidade.
Valeu!
Em 15 minutos, este programa estará disponível em todas as plataformas de áudio e vídeo na internet.